Não, cadeira não, deixa ele aí no chão.
E pra quem não sabe, está aqui o nosso operador de áudio, que também tem seu próprio podcast, 99 Vidas, Carlos Vivaco.
Ei!
Ninguém entendeu essa piada.
Tá bom. Aqui já. Gente, primeiro, muito obrigado. A gente achou que só teria uma pessoa aqui na plateia. É bom saber que tem mais gente. Recado pra todos os MDMs, não só pra plateia, mas pra gente também. Temos crianças no recinto, vamos tomar muito cuidado, tá bom? Por favor, o senhor é o pai da moça?
Desculpa.
Primeiro, desculpas e já de cara. E segundo, parabéns por vestir a moça de Mulher Maravilha, porque no evento de mangá tem uma Mulher Maravilha
aqui.
Puta! Desculpa.
Peraí. Ô, Chen, deixa eu perguntar aqui pro papai. Qual que é o seu nome, princesa? Giovanna? Desculpa, tá? Desculpa. Mas você bate nele depois. Pode dar uma cadeirada nas costas dele, depois eu te ensino. Tá legal?
Só uma coisa. Depois eu vou precisar do link onde você comprou essa roupa pra comprar pra minha filha também, que... Então, pessoal, a gente... Pra quem não tá sabendo, teoricamente, a gente deveria assinar contrato de imagem com todo mundo, que a gente está fazendo um vídeo aqui. Então, se vocês quiserem processar a gente, fiquem à vontade. A gente está gravando
entra
também...
Entra na fila.
Entra na fila, a gente está tomando processo de tudo quanto é jeito. Mas a gente também está gravando aqui um podcast ao vivo, né? Que ele não é um podcast que vai sair na internet, então a gente chama de podcast desonline, né? Não é online, então é um desonline. E hoje a gente vai chegar aqui para discutir um pouquinho... Vou fazer uma batalha aqui, queremos polêmica aqui. Vamos fazer polêmica.
Camilo!
Polêmica.
Ratinho, olha!
A gente...
Ratinho!
Sangue! A gente tá aqui primeiro pra fazer uma batalha. O que, que é melhor? Diz aí, falecido Ultra, o que, que é melhor? Comics ou...
Mangá.
Mangá, a gente vai fazer uma batalha aqui pra ver o que, que é. Temos uma garota aqui com a camisa do Amor Não Constrói Nada. Por favor, palmas pra ela.
Boa, parabéns.
Levanta aí pra gente pra mostrar a camisa aí, por favor.
Levante.
Pode levantar aí, por favor, senhorita.
Levante.
Levanta aí.
Aê!
Uhul!
Santo Amado, levanta aí.
Aê!
Gente, não, nem eu comprei essa camiseta.
Não tem desconto no sketchbook, tá?
Não
tem desconto, não.
Então vamos lá. Não. O esquema, obviamente, a gente definiu essa pauta enquanto a gente estava tomando cerveja no boteco ali.
Tem pauta hoje?
Cinco minutos atrás.
Tem pauta hoje?
Eu tô parecendo.
Mas aqui, vai ter abertura ou não vai?
Você tá de Otaviano Costa.
Vai ter abertura ou não vai?
Abertura, vai!
Atenção, emissora da rede MDM! Ao toque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personagens de mangá! Podcast MDM!
Goku! Escolheu o Goku!
Naruto! Vai, Nerd Reverso!
Seiya.
Vai, Makatena.
Tetsu.
Vai, Vivaco.
Tetsu.
Pulou. Vai.
Perdeu. Vai, Nazik.
Kishimura.
Vai, Tango.
Doraemon.
E estamos com a presença de Daniel HDR ali no cantinho.
Virado.
Vambora, vem, senta aqui, ó.
Chega aqui, Daniel HDR, meu irmão querido.
Senta aqui no colo do tio.
Olha aqui.
Fala um personagem de mangá aí, você tem que falar um personagem de mangá.
Laburuso da Ratosama.
Saúde. Peraí que tem que falar meu personagem de mangá.
Caneta! Olha só. Todo mundo sabe que o MDM é um blog de quadrinhos e a gente vai...
Mentira, eu tô no lugar errado então.
...de falar de mangá. Então eu queria fazer um trato com vocês. Toda vez que a gente falar de mangá, e a gente falar uma merda, levanta. Falou merda! Que a gente vai até vocês.
Olha
vocês
a boca falam... suja, só. Tem a criança aqui, porra.
Perdão. Falou besteira.
Falou cocô.
Aí vocês... Aí falou...
Cocô.
Falou titica. Aí você... a gente vai até vocês e vocês falam o que, que a gente falou de titica.
Então, não fala palavrão, não, senão Deus te fode, viu?
A gente vai... Olha...
Oh.
Alguém tira... Tá ali, tira o microfone do Roger, pelo amor de Deus.
Jamais tiro.
Por trás, não. A gente vai fazer aqui a batalha mangá versus comics, tá? Então, olha só. Nasik pra lá, mangá. Não, depois a gente vai trocar.
Depois a gente troca.
E daqui pra cá, comics. Tá bom? Pode ser?
Pode, vai, vambora.
Vamos começar com o convidado aqui, por favor?
Pera aí, só um minuto. Só botar meu cabelo igual do Macatena, pode?
Vai, pode, pera
aí. Puxar pra cima. Aí, beleza. Tá igual? Tá igual?
Esse é o Bukemi Super Saiyajin.
Tá igual?
Tá parecido. Tá quase igual.
Esse visual de mendigo no vento é muito sensual, né, gente?
Ele vai buscar o creme, gente. Vamos lá. Primeiro, nosso convidado, Daniel HDR, nosso antigo parceiro. Palmas mais uma vez. Na sua opinião, que comics tem a maior vantagem dos comics em relação ao mangá?
Paga melhor por página.
Boa.
Paga melhor por página.
Como é que tá rolando aqui o tempo pra personal stylist?
Tá bom, enquanto o Catena arruma o cabelo do Rodney, vai, Thales.
Olha só, vamos lá.
Levantou. Agora ficou sério. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não.
Olha só, vamos lá. Um clássico imortal dos comics, Cavaleiro das Trevas. O que seria Frank Miller se ele não tivesse lido Lobo Solitário? Um nada.
O que você tem a falar sobre isso? Gente,
Se ele tivesse trabalhando na indústria do mangá, ele teria recebido menos por página do que ele recebeu.
Chupa essa, chupa!
É que você é um porco capitalista.
Vai, Nerd Reverso.
Alguém
aí
tá filmando isso aqui?
Tá.
Sério?
Alguém vai, tá vai, Nerd Reverso. Fala aí, boa. Você.
Então, uma coisa que eu sempre vejo a galera comentando é que tem essa questão de mangá ser uma coisa finita e o comic ser aquela coisa que é eterna, né? Com os heróis aí há décadas. Só que assim, pra mim não faz muito sentido, porque tem mangá que... Vocês sabem disso, vocês compram mangá, que o mangaká não acaba.
Tipo, Dragon Ball!
Não acaba. Você acabou. Assim, tem mangá que o cara abandona.
Continuou agora. Tá o Dragon Ball Super agora.
Não, o Dragon Ball vai voltar, mas assim, tem mangá que o cara simplesmente não acaba. Entendeu? Assim,
peraí. A gente falou Titica? Não, tá.
Então,
o Dragon Ball Super.
O cara abandona a produção. Ah, não, aí, acho que o Hunter versus Hunter, se não me engano, que o cara talvez volte, talvez não volte. Então, assim, tem mangá que o cara começa a comprar. Se você é leitor de mangá, você pode nunca ter a sua coleção completa.
E uma coisa, que as pessoas sempre falam, mas comics tem aquela coisa de X-Men chato pra caralho que não termina nunca.
Charuto,
e o Cavaleiro de Lodi!
Charuto é muito chato. Alguém gosta de Naruto?
Mentira,
não
conta. Eu tenho um argumento aqui.
Vai.
O Ultra não tem argumento, eu tenho argumento. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Comics nunca acaba também, não, tá?
Não, mas é isso que eu tô falando. Geralmente usam esse argumento contra os comics. Só que tem mangá que também não acaba, porque abandona.
Vocês ganharam menos um
mas
ponto.
Mas o comics ninguém abandona.
Então,
tá? Ninguém abandona nessa porra, não. Então não vem falar merda, não.
Pausa.
Mas é isso,
você
cara.
Você pode falar qualquer coisa, pode não pode falar merda.
Participação da plateia. Vamos ver, quem quer participar? Por favor, participação.
Abre o microfone sem fio. Ô, Change, microfone sem fio, leva aí, ó.
Tem, tá aqui, peraí. Ninguém quis, então escolhi você. Levanta, por favor. Forçando a intimidade, esse é o lema da
criança. Pergunta o nome da criança.
Qual é seu nome, por favor?
Denis.
Denis. É que nós vamos anotar aqui pra falar no podcast semana que vem.
Denis. Porra. Mangá ou comics?
Fala. Mangá.
Vai pro inferno. Senta. Você, meu campeão, Led Zeppelin, adorei. Mangá ou comics?
Mangá.
Porra. Quem escolheu o comics aqui? Ei, aí, campeão, vem cá. Você, mangá ou comics?
O Change não é nada tendencioso, né?
Por quê? Porque é melhor. Ah, foda-se também.
Que é melhor? Porra,
brincadeira, hein? Alguém escolheu comics com bom argumento?
Chupa, Change!
Vai lá.
Porque o Daniel HDR fica mais rico com comics.
Mais algum?
O Resident também.
Boa.
Ó, eu tenho um argumento aqui, ó.
Vai lá.
Ressuscitar um ente querido... Ou até mesmo um vilão usando as esferas do dragão é válido. Soco na realidade não, né, amigo?
Tia May também não. Tia May já foi.
As japonesas, elas são mais bonitas. Mas aí os comics estão correndo atrás e botando Tia May gostosa no cinema.
Tem um episódio do Cavaleiros do Zodíaco, no final da saga da casa dos Cavaleiros de Ouro, que o Ikki morre no mesmo episódio e ele volta no mesmo episódio. E ele volta dando porrada no cara, assim. Então você tá reclamando... Da Tia May.
Suspensão de descrença aí, ó.
Peraí, falei Titica. Desculpe.
Ele é o Cavaleiro de Fênix, faz parte da constelação Fênix. A Fênix renasce das cinzas, por isso que ele renasce.
Falei merda, então. Desculpa. Tem a Jean Grey, né, também. Né? Então,
mas é a nossa amiga com o chão de Fênix ali.
Jean Grey, já voltou quantas vezes hoje da morte? 3 só.
3 antes do café.
Vai, falecido, fala aí.
Calma aí, tá rolando um laque aqui, gente. Calma aí.
Gente, olha que bonito isso. Cara, onde vocês imaginariam que teria um debate entre mangá e comics no meio teria um laque? Tem cosplayer? Cara, desculpa, nós temos a melhor cosplayer aqui de Mulher Maravilha de toda a Anime Friends, então...
É isso porque você não viu meu Goku. Eu não sei se o podcast vai ser publicado ou não, mas que...
Ah, vai.
Não vai faltar vai. Imagem pra capa, não vai, né, gente? Não, não vai. E esse cheiro de laqueza não tá tonto não, Rod?
A mãe de quem é que fugiu com o circo? Oi? É pra falar agora?
Tá bonito. Mudou nada, tá bonito.
Não mudou nada.
É porque eu cortei o cabelo recentemente, não para. É, o cabelo é igual bombril, cara.
Merda, reverso.
Quando corta o cabelo, a gente pega o cabelo e coloca na antena
da
televisão.
Te cobrou 100 reais, tá mesmo, merda.
Pegar o ponto.
Nerd reverso, outra vantagem dos comics.
Cara, comics faz mais parte da nossa
cultura. Cala a sua boca que eu tenho uma vantagem agora do mangá. Cala a sua boca.
Deixa eu te falarem?
Não, não deixa. Deixa eu
falar?
Foda-se.
Excelentíssimo.
Cala a sua boca. Cala
não
a
me interrompa, excelentíssimo.
Você não tem argumento e nem autoridade moral, envergadura moral pra falar alguma coisa.
Então fala, meu querido, fala.
Meu querido.
Vantagem do mangá, falei. Vai.
O negócio é o seguinte, o mangá é produzido em uma semana. Quantos dias demora o comics?
Ué... Diz pro criador lá do... Aquele Blade, a lâmina
perdeu,
do imortal.
Perdeu.
Gaguejou. Fez uma edição.
Perdeu.
Demorou 2 anos pra fazer a porra da outra edição.
Gaguejou,
a outra
perdeu.
Edição.
Gaguejou, perdeu.
Vai.
Você não pode gaguejar.
Tem que autor do cômico.
Qual que é o argumento?
Se for,
qual é o argumento?
Se for o Brian Hitch, o cara demora. Se for o John Romita, o cara erra.
Não, não.
Eu não gosto disso, não.
Você tá do lado errado, cara. Você tá do lado do mangá. Contente-se agora. Você tem que aceitar. Oi, amor.
Participação da plateia, quem quer?
Por favor,
quer?
Vai.
Por favor,
levanta a mão aí, ó. Ali, ó. O cara quer um abraço, R$16.
Vaquinha pra eu comprar DVDs do Detonator. Não.
Você vai vender agora? Vai vender seu peixe lá na casa do Carvalho, pô. Não,
vai.
Não é levantar a mão, não é a placa não, cacete.
Campeão aqui. Vamos lá, levanta, por favor.
Tá com a do Goku, não.
Campeão.
Não tem, pai,
mangá.
Tu e meu, é do Goku.
Qual é seu mangá preferido?
Dragon Ball.
Ah, se fuder.
Dragon Ball!
O dia que um americano produziu uma HQ tão divertida quanto Dragon Ball, eu tiro
Garota Esquilo.
Público.
Garota Esquilo.
Garota Esquilo.
É foda.
Não. Guardiões da Galáxia.
Guardiões da Galáxia.
Hulk. Eu tenho um argumento aqui, ó.
Deadpool,
enquanto vocês aí dos quadrinhos têm bosta, tipo Cavaleiro das Trevas, o filme, vocês têm... Vingadores? Guardiões da Galáxia, essas merda. A gente tem Dragon Ball Evolution, mano.
Uau. Chupa!
Então porque tem versões de mangás, animes do X-Men. Aqui, ó.
Ekusumi.
Tem versões de mangás.
Olha só, a Marvel.
Nossa, levantou.
Ultra levantou.
A Marvel para vender, para conseguir ganhar... Muito obrigado. Ganhar um dinheirinho trocado, porque tá lá a míngua. Faz agora um monte de capa variante. Como? Mangá. Chamou o cara.
Ele é do hip hop.
Chamaram os japoneses lá pra fazer. Aí...
É porque paga melhor por capa.
É, chuva. Argumento. De novo, Pedrinho aqui. Vai, Pedrinho.
Pro mangá. Até o Maurício de Souza foi pro mangá.
Chupa!
Quantas cópias?
Vendeu mais de 500 mil.
Chupa, formato americano. Chupa, Marvel. Chupa DC.
Mas precisou os comics ir pro mercado digital pro mangá se ligar, né?
Quem veio primeiro no Maurício de Souza?
É que os japoneses são mais tradicionais.
Não, né?
Chico Bento Moço melhor do que Smallville.
Eu queria fazer uma pergunta pro HDR.
Peraí. Eu vi uma cara de revolta nessa hora aqui que eu vou ter que falar com ela. Por favor, Pedrinha, o que aconteceu?
Não, nada contra. Adoro o Maurício de Souza ali, apaga quando era criança, mas Smallville é outra trajetória, uma outra saga, nada a ver e sem comparação. São universos completamente diferentes.
Regra de Ultra.
Peraí, eu queria ver o Felipe defendendo Smallville.
Só um pouquinho, ô Vivacqua, tu nivelou.
Peraí.
Tu nivelou Superman com Chico Bento. É isso?
É isso? Não vem falar do meu personagem, não, caralho.
É.
Aqui, você trabalha aqui no evento? Então você não tem argumento.
Somebody save, sou.
Não vale. Santo de casa não faz milagre. Não pode.
Por isso que eu joguei o Smallville na roda, porque o nosso querido HDR desenhou o Smallville. E o Chico Bento tá do nosso lado. Por isso que o Chico Bento ganhou. E também fez Smallville, mas hoje continua Chico Bento.
Eu queria saber do nosso convidado, Daniel HDR.
Olha só, tá vendo por que comics é pior? Tem o Daniel e tem o QM fazendo.
Então, mas eu queria fazer uma pergunta.
Assim,
mas...
Seu time, velho.
Se for assim, eu fiz o Digimon por 2 anos pro Japão.
Chupa.
A minha pergunta é essa pro Daniel. Daniel, que esteve nos dois. Esteve no Super-Homem.
Ele tem que sentar aqui no meio aqui, ó.
Talvez o personagem mais famoso que existe. E fez Digimon.
Ele tem que sentar aqui no meio.
Você fez Digimon?
Ele fez Digimon. Ele fez design do jogo do Digimon até.
Não, ele tem que ficar aqui no meio, porque ele fez comics e fez mangá
ele é,
também.
Ele é o colô do meio, em tudo.
Tá bom. Agora aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês estão falando que o comics é melhor e tal. Me explica Joey Madureira.
Não tem explicação.
Joey Madureira.
Um ponto aí, desculpa.
Bukemi, eu te explico o Joey Madureira se você me explicar o cabelo do Catena.
Não, o cabelo do Catena não tem explicação. Você tem que perguntar pra ele.
Videogame.
Whatever, me explica Humberto Ramos.
Eu poderia explicar, mas Dodói. Em termos éticos temos dois desenhistas. Eu ia falar Dodói. Muita coisa.
Peraí, me explica então Arthur Adams.
Eu curto, bom.
Velho Dodói.
Não é.
Fazer mangá, velho. Não.
Olha o desenho atual dele, velho. Tá todo
alguém
mangá,
tira
velho.
O álcool do Rodney, pelo amor de Deus.
Jamais.
Perguntas da plateia. Perguntas, quem tem perguntas?
É, Aurora e Conventiones é mangá ou quadrinhos?
Aurora e Conventiones é nada.
É mangá ou quadrinhos? Aurora e Conventiones.
Pedrinha aqui, Pedrinha, vai lá.
Você quer saber se o estagiário tá proibido de falar?
Sim.
Tá proibido. Sim. E olha que eu só edito o programa às vezes.
Pergunta aqui do Pedrinho aqui, peraí. Vai, Pedrinho.
Fala aí, estagiário.
Ah, ganhou a pipoquete lá. Gente, eu não sou pago, sério, gente, mas eu adoro isso aqui.
Gente, vocês estão sabendo por que o Change tá chamando todo mundo de Pedrinho, né? Porque quer fazer cocô na casa de vocês tudo.
Gente, mas é verdade, você só ganha intimidade com a pessoa quando você faz cocô na casa dela. Então, verdade. Isso é um bom sinal,
Ou quando você vê um anfitrião de cueca.
É verdade, eu já vi.
Eu vou dormir lá na casa do Ned Reverso, velho, eu tô afim de... Saca, né? Acho que eu vou ter que usar a caixinha de areia dos gatos lá, porque tá osso, velho. Acho que eu vou botar um alien pra fora aqui.
Tá bom, menos. Vai. Menos.
Ah, não gostou, veste a roupa e vai embora, cara. Vamos lá. Você não tá gostando, pode deixar a roupa.
Tô muito curioso aqui pra uma pergunta aqui pra pequena Pedrinha.
Pequena Pedrinha.
Qual é o seu nome, Pedrinha?
Giovana.
Já falou, cacete.
Que era Giovana.
Giovana, você tá com uma fantasia de Mulher Maravilha, mas você tá no evento de mangá. O que que você gosta mais? Quadrinhos ou mangá?
Mangá.
Mangá!
Chupa! Chupa essa! Aqui você tem que cuspir no chão e nadar o medley agora, velho. Nadar o medley, no cuspe.
Me ferrei.
Tu quer um personagem mais Sailor Moon do que a Mulher Maravilha atualmente?
Ah não, HDR não. Aí não, velho.
Ué, tá virando de lado agora?
Eu discordo com você.
Peraí. Vamos comparar.
Ele tá querendo puxar pro lado do mangá, velho. Tá do lado errado,
vamos,
cara.
Vamos comparar grandes personagens, tá? Comics, temos grandes personagens.
Superman.
Homem-Aranha.
Batman.
Modok.
No mangá temos, quero ver todo mundo falar o nome de um personagem de mangá famoso, tão famoso quanto ele.
Itogami!
Falou grandes personagens. Então todos do Attack on Titan
são maiores.
Akira!
Giovana.
Eu conheço um personagem que até meu avô, minha avó e todo mundo já conhece.
Quem é?
É o Pikachu, todo mundo já conhece ele.
Toma!
Gente...
Choque do trovão gente, na...
Peraí.
Tem criança aqui.
Gente, todo mundo aqui... Por que vocês estão aplaudindo? Tá todo mundo entrando, aqui deveria tá se sentir muito mídia. Velho. Tá porque ela falou, até o meu avô conhece e falou do Pikachu.
Mas tá valendo outras mídias.
Gente, acho
também.
Que na época do Pokémon não era nem mais virgem.
Tá valendo então, outras mídias além de quadrinhos, então.
Tem uma Pedrinha aqui, Pedrinha.
Pô, HDR, até parece que você não sabe onde você tá, velho. Você tá lembrando ele, porra.
Peraí, atenção.
A Disney também comprou também dias pra mangá.
A Disney o quê?
Também tem mangá.
Ah, é? Qual é o mangá da Disney?
Esses aqui, Lala, tem do Operação Big Hero, tem do Stitch, que saiu pela editora. É novo.
Mas a Disney comprou a Marvel. Então...
Não, olha só. Eu quero saber o seguinte. Tem alguma editora de mangá transformando os personagens delas em comics pra vender? Não. Tem editoras de comics transformando os personagens em mangá pra vender?
Eu não vi.
Tem, cara. É porque se o personagem de mangá for transformado em comics, ele vai ficar igual a qualquer um.
Ou seja, vai ficar na média, rasteiro, qualquer
então,
coisa.
Então, na verdade,
obrigado.
O momento...
É porque eles querem trazer...
que tu transforma o personagem de comics
pra mangá,
pra uma levada do mangá...
Pra ganhar relevância.
Significa que tem mais estratégia de mercado do que a do mangá, é isso?
Não, pelo contrário, significa...
Você acabou de admitir isso, deputado.
Não, senador, dobre senador, não.
Voto com o relator, hein? Perguntas da plateia? Pedrinho aqui,
olha o profissionalismo do Change com o microfone na mão e comendo. Chinelo, o arraiá é que horas?
Quase veio de croc.
Ainda bem que não veio de croc, isso aqui é marca essa porra.
Desculpa aí, eu achei que a turma dos comics aí tá meio...
Ô, você é locutor, velho?
Não, peraí. É um argumento a favor.
É o comentarista do podcast.
Você é comentarista. Qual que é o seu nome, por favor?
É André.
Prazer.
Pedrinho.
Então, um dos criadores do Evangelion, se eu não me engano, foi Yoshiki Sakamoto.
Você lava sua boca. Você gosta de mangá ou não gosta? É Evangelion, porra.
Eu prefiro comics.
Então você fala direito, caralho. Evangelion, cacete.
Ele argumentou que a indústria de animes e mangás hoje tá passando por uma crise criativa, né? Enquanto hoje a gente vê a indústria dos comics passando pra indústria cinematográfica, né? Então, na verdade, os comics estão surgindo, estão passando por um renascimento, né? Os mangás e animes, por outro lado, não.
Mas não precisa.
Peraí.
Não precisa, velho.
Crise criativa.
Ô, velho, olha onde você passa.
O Goku virou o Super Saiyajin 1000, sei lá, 92, 32.
Quantas vezes a Fênix morreu mesmo?
Ah, 40 só.
Então.
Hoje. Vai,
Saga da Fênix.
Mas tem crise mesmo, porque, ó, tem Dragon Ball. O One Piece é um Dragon Ball de pirata. Naruto é um Dragon Ball de ninja. Fala outro aí que eu não sei direito.
O Cavaleiro do Zodíaco é um Dragon Ball de armadura.
A DC tá rebutando de novo. Que não tem argumento, não. Fica quieto aí com a tua.
Peraí que a Pedrinha tá on fire aqui. Peraí, Pedrinha.
Ô, logo, bicho. Essa fera aí, meu.
Não
vale se você trabalha aqui. Não vale.
Vale sim.
Não vale, tá dando microfone.
Vem, Pedrinha, vem.
Papa, não vale.
Vai. São diferentes, porque no Dragon Ball tem as esferas do dragão, eles renascem. Os outros dois que você citou, se morrer, morreu. Todo mundo que morre, morre, não volta nunca mais.
Não morre.
Morre no Cavaleiro Zodíaco, se morreu, morreu.
Na DC aqui, ó, quem que morreu que voltou? Todos. Oi, tudo bem? Na DC, todo mundo morreu e voltou. Quem que morreu que não voltou na DC?
Os pais do Bruce.
Ah, você tá defendendo o mangá? Ah, então peraí.
Muito
obrigado, viu?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como o único rico do MDM não tá aqui, né, que é o Hell, ele que compra todos os gibis que saem no Brasil, ele, a única pessoa que compra, todos nós temos uma limitação financeira e não podemos comprar todos os gibis.
Eu
queria saber, se todo mundo aqui da mesa, se alguém já deixou de comprar um comics pra comprar um mangá, ou vice-versa.
Você quer que eu fale quantos? Três ou dois?
Quantos você quiser.
Então, peraí. Eu comprei... eu deixei de comprar Espada Selvagem de Conan. Todo mundo sabe que eu gosto do Conan.
Duvido.
Eu tenho isso provado. Eu trarei testemunhas, ô deputado. Eu vou trazer testemunhas aqui no plenário, filho do Akenga. Vem cá, amor. Peraí. Mas foi uma causa justa. Eu deixei de comprar Espada Selvagem de Conan 126.
Pra comprar Sailor Moon, fala logo. É Sailor Moon que você quer?
Não. Pra comprar os encadernados que estavam saindo da Dark Horse. Acho que estava publicado pela...
Você faz isso todo mês, é isso
não.
que você tá falando?
Eu comprei pelo Lobo Solitário. Eu comprei Lobo Solitário. Dois números de Lobo Solitário.
E que mais?
E Crying Freeman.
Que mais?
Crying Freeman.
Cara, todo mês eu faço essa escolha. Eu vejo ali... One Piece. Não, me dá o Homem-Aranha. Quinta republicação do Dragon Ball. Não, me dá um super-homem.
Porra! Ah, outra coisa, eu economizei alguns reais pra comprar Ghost in the Shell importado, tá? Pela Dark Horse. Tá bom?
Não,
foi quase metade do meu rim direito que os
Diga o número de mangás que você tem.
124.
Número de comics que você tem?
3 mil, lá vai porrada.
Chupa, Rodney.
Aqui, vou fazer... Peraí.
Não, rapidinho.
Agora vamos inverter.
Deixa eu fazer a dança do Cebolinha, chola mais.
Só pra encerrar, pra gente virar de lado, que eu não vou conseguir carregar esse fardo pro lado do comics, nós temos Akira Toriyama, vocês têm Rob Liefeld.
Como é que é o nome do criador dos Cavaleiros do Zodíaco?
Esse não conta! Ele é café com leite!
O Kurumada é o Rob Liefeld japonês.
O Kurumada, ele sabe roteiro.
É o Rob Liefeld japonês.
O Kurumada fez uma obra...
Mas ele é o Rob Liefeld japonês.
O Kurumada fez uma obra tão curada que ele já tava fazendo retcon, cara.
Dois pés esquerdos, cinco dedos numa mão e oito na outra.
Só porque a armadura de Sagitário não parecia com um cavaleiro vestido de Sagitário, muito menos com um Sagitário, não quer dizer...
Calma.
Que ele erra, isso é um retcon, cara.
Respira.
Ele explica depois. Peraí,
deixa eu falar só uma coisa aqui.
Gente, você lembra do Cavaleiro
aí? Pera, cala a boca! Mas o Alvo tá falando. Caralho.
Gente, o Roger se mijou.
Não, foi o Catena. Eu tô sentado aqui, como é que o meu pinto vai pra lá? Oh, desculpa.
Ah, eu sei. Eu te digo na hora que a gente mudar de lado.
Tá bom, amor. Guarda só pra você. Aqui, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Todos os mangás que eu li na minha live, em 40 anos de live, todos eles desenhavam os dentes certinhos. Quando dava close, tava lá certinho. O Hobby Life, tipo, coloca 75 dentes na arcada superior e 98 na arcada inferior. Explica isso.
É estilo, é.
Estilo de coerrola.
É, peraí. Ó, agora a gente vai trocar de lado, agora a gente vai defender o mangá, eles vão defender os comics. Calma, sua piranha, desculpa, calma. Antes da gente trocar de lado, alguém tem alguma observação a fazer? Alguém quer? Ninguém, eu vou escolher alguém mesmo, porque meu trabalho é forçar a intimidade. Você, campeão, sobe aí, por favor. Ah, porra, é claro que ele vai falar.
Porra, cara, tá duro.
Escolhi benzão, né?
Cara, mangá ou comics?
Mangá. Qual o seu mangá preferido?
Naruto.
Toma!
Naruto, não.
Toma!
Oi?
Tem a Capitã América ali, ó.
Capitã América ali.
Tem a Capitã América, chegou. Palmas pra ela.
Chegou atrasada, aí.
Ah, peraí.
Deixa eu ver se ela ficou vermelha. Ficou vermelha!
A Pedrinha aqui, Ganha,
casa!
Pedrinha, mangá. Olha, ou show? Comics?
Oi?
Mangá ou comics?
Comics.
Ufa. Depois de 75 respostas, mangá.
É que eu esqueci. Eu consegui duas. Eu esqueci comics. Que a gente tá no Comics Friends.
Esqueceu, perdeu.
Vai, trocando.
Trocando, agora.
Agora vocês vão defender o mangá, nós vamos defender o comics.
Agora o Daniel vai ter que falar bem de Digimon. Fala.
Veio antes do Pokémon.
Não, que isso?
Não.
Era os Tamagotchi, cara.
Falou Titica? Ou não? É sério
era
isso?
Era os Tamagotchi.
Confere, produção.
Confere.
E ó, há de convir uma coisa.
Alguém olha na Wikipedia.
A indústria de quadrinhos do Japão, ela descobriu filões pra quadrinho infantil, quadrinho adolescente masculino e feminino, quadrinho adulto, muito antes dos comics.
Então peraí.
Com código de ética, com um monte de
coisa. Peraí que eu vou defender o comics agora. Vou falar uma palavra só, tá? Vou falar só uma palavra. Disney. Da onde o criador Osamu Tezuka criou o estilo mangá?
Osamu. Obama.
Desculpa.
Obama,
da onde? Tezuka. Eu quero saber. Da onde o cara copiou o estilo?
Gente.
Disney. Chupa essa.
Ultra. Tira o microfone dele.
Não, aí, eu tô no comics, cara.
Bom.
Falou mesmo.
Disney fez quadrinho.
Peraí, ele tá sendo enquadrado agora na lei de Ultra. Senta o povo.
Vai, falecido. Manda ela.
Porra, eu tava pensando em argumentos pra mangá aqui que agora não sei mais nenhum pra comics.
Agora você acha que o mangá é melhor mesmo, de verdade.
Ele vai chegar em casa, vai jogar toda a coleção fora e vai comprar o Dragon Ball, né?
Vai chegar pra esposa, por que a gente não compra mais Dragon Ball? Era tão bom.
Eu tenho um argumento aqui, ó. Falar Shazam é muito melhor do que falar Bankai.
O que é Bankai?
Alguém levanta a mão e explica, gente, vai
aí,
lá.
Peraí.
Vai lá.
Pedrinho ali.
Só tem uma pessoa que sabe o que é Bankai? Só duas pessoas levantaram.
Não, tipo Bankai.
A estagiária ali levantou a mão ali, ó, também. Fala, Pedrinho.
Não, o Bankai é o último nível de poder do Shinigami. Quando ele lança o Shikai, depois a Bankai.
Nossa, Kakin!
Pera aí que eu vou tirar meu óculos pra você ver a minha expressão.
Pensa que você tava falando com uma pessoa leiga, mas bem leiga, que bateu na trave pra...
Você usou uma frase que é muito legal, que é o Shazam dos comics. Eu acho que é algo que seria equiparável no mangá, que também é muito foda. É o Henshin, que todos esses heróis de transformação usam o Henshin. Isso pra Kamen Rider e tudo mais.
Aqui, deixa eu só falar uma frase aqui então. Pera aí, vou falar uma frase de impacto, tá? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women.
Peraí.
Cadê uma frase de impacto de algum anime? Impacto de um anime? Levanta a mão aí, por favor.
Não, aqui o
Pedrinho,
peraí,
ali, Pedrinho.
Filme, mas tem Pedrinho, que ser filme.
Pedrinho Pai aqui, Pedrinho Pai.
Pedrinho Pai, tem que ser filme.
Tem uma só palavra, então, que bate qualquer
não,
outra.
Fala.
Qualquer outra.
Tem filme que fez sucesso? Tem filme que fez sucesso?
Peraí.
Teve que ser regravado quantas vezes?
Conan!
Regravado, tá?
Uma visão
e é de 82.
Uma visão ocidental.
Whatever.
De um
chupa
clássico.
Essa. Falei merda,
peraí. Pergunta pra
falei
plateia.
Merda não, né?
Quem... Pronto. Na hora que o Goku fez a Genkidama, levantou a mão aqui.
Não foi,
quem?
Não.
Quem?
Foi, não.
Quem? Vamos lá. Você tá mentindo. Você levantou, sim. Você que já levantou. Aê, viu? Aí, ó, viu? Agora, quem levantou a mão e falou para o alto e avante? Ninguém. Pronto, acabou.
Ah! Quem achou que o Superman tava piscando pra ele no gibi?
Ah, ele achou. Ele achou. Yeah. E no filme também ele achou isso.
Vem cá, me diz uma coisa.
A gente tá defendendo o quê mesmo?
Estagiário pode falar agora?
Agora eu vou falar essa merda.
Estagiário pode falar agora?
Pode, vou falar pode. Eu posso me reservar a falar
Vivacqua,
merda também.
Vivacqua, corta depois, já sabe.
Tá. Eu vou me gravar aqui, peraí. Cara, não tem colorista no Japão?
Ué, claro que tem, cara.
Então por que que essa essa coisa... O mangá é tudo só. Preto e branco, porra.
O mangá é para todos.
Peraí, só um minuto. Desculpa, mas eu vou ter que defender o mangá. Eu vou ter que defender o mangá. Peraí. Peraí, me larga. Conan é preto e branco. O Espada Selvagem de Conan é preto e branco e é foda.
Gente,
E é melhor do que mangá.
Vamos ver.
Regibi em preto e branco, papel vagabundo, é coisa de comunista, tá?
Olha!
Coisa de petralha, né?
Coisa de petralha. Negócio de gibizinho pra todo mundo.
Ah. Vamos abrir espaço pra pergunta? Quem tem pergunta aqui? Pergunta. Vamos. Quer você levantar a mão? Você, Pedrinha. Pera cá.
Ele faz carinho mais difícil, olha lá. É
burro pra caralho, né?
Burro pra caralho. Change air.
Boa tarde, prazer. Eu acabei de chegar, eu não conheci o podcast de vocês, tá?
Que então... sorte, hein?
Sorte a sua, continue assim.
Tá. Então, eu já tô avisando que eu sei muito pouco de comics, tá?
Qual o seu nome, por favor?
Maria Beatriz.
Maria Beatriz, desculpa, tá? Processo, você conversa com esse moço aí do seu lado, tá? Por favor.
Mas já que vocês entendem tanto de comics e mangá...
Não entendemos muito,
eu
não.
Queria...
Presta atenção na menina perguntando aí, rapaz.
Eu queria saber o que é que vocês acham da qualidade de... das diferenças de qualidade... entre publicação de comics e mangá, qual que é a melhor qualidade de tradução, publicação, isso, impressão. O que é que vocês acham? E eu queria saber, porque eu não tenho noção, o que é que vende mais no Brasil, comics ou mangá?
Turma da Mônica.
A pessoa vem pro podcast MDM fazer pergunta séria, né?
Que sério. Difícil.
Peraí.
Vamos lá.
Deixa bem claro que tá proibido perguntas inteligentes. Gente, vocês têm que nivelar por baixo.
A gente não é capaz de responder coisas tão inteligentes
assim. Olha só.
Mas só falar algumas coisas aí sobre isso. Eu vou até passar pros caras aqui que são desenhistas profissionais, que podem dar um parecer aí a respeito da parte gráfica. Mas em termos de produção, adaptação e tudo mais, a gente tem culturalmente laços mais estreitos há mais tempo com a produção norte-americana. Então já é uma relação. Gibi americano já sai no Brasil há muito, muito tempo, desde o início do século XX.
Tá.
Tradução também é mais fácil. A gente tem muito mais gente capaz de fazer inglês e português. A cultura americana e inglesa é mais próxima da gente. Então, por tudo isso, é mais fácil você ter produção americana de qualidade nesse aspecto do que ter produção japonesa. Apesar de que eu acho que quase todas as editoras brasileiras que publicam mangá hoje em dia já procuram trabalhar muito bem essa parte de conteúdo também.
Você não tá defendendo mangá, não, porra?
Não, não tô defendendo. Eu tô respondendo a pergunta da menina, porra.
Olha só, peraí.
Peraí.
Só... Ele discordou do JP, eu vi.
Então fala.
Não, peraí, rapidinho. Opinião do Daniel HDR.
Opinião da parte gráfica aí.
Que o Daniel HDR fez os dois lá.
Fez os dois.
If you know what I mean.
Falando em mercado brasileiro, isso que foi levantado pelo Nerd Reverso é muito pertinente, sabe? A gente tem uma cultura, por mais tempo, em consumir quadrinho ocidental. Só que o apelo da TV com as séries animadas dos mangás conquistaram o mercado mais rápido, né? Vamos dizer assim. Agora, com as adaptações para o cinema, tá havendo um pé de igualdade de consumo dos dois quadrinhos no mercado. Mas, como a gente lembrou também aqui, em nível de brincadeira, o quadrinho infanto-juvenil aqui da Turma da Mônica sempre vai estar vendendo mais. A questão é que, aí vem o mérito do Maurício de Souza, ele está conseguindo dialogar com essas duas linhas, com a do comics, também um pouco do quadrinho europeu e do quadrinho japonês com a Turma da Mônica Jovem.
São três linhas, né, Daniel? São três linhas.
Né? São três linhas. Mas as duas linhas que nós estamos debatendo aqui. Então, hoje em dia, ambos, comics e mangá, em matéria de mercado, estão, sim, alcançando o seu público em nível de igualdade, porque tem um apelo em outras mídias, entendeu?
Ó, quem fizer a pergunta boa ganha um salgadinho.
Era isso? Não, cretino. Não posso dar minha opinião, não?
Vai. Não. Perguntas. Fale
Olha aí, velho. Cortaram minha opinião na cara.
Pera aí, vai!
Na cara!
Pô, oh, primeira coisa, Regney, deixa eu falar. Cara, deixa eu falar.
Vem cá, você é macho alfa, por acaso?
Pô,
que vai, porra vai, é essa, aqui, né? Que porra é essa na sua mão aqui. Aí?
Calma, Rodney.
Quebrei minha mão.
Pera aí, pelo amor de Deus.
Tava quebrando uma e quebrei a mão.
Aí, ó, viu?
Mas, ó, primeira coisa. Cara, é bom mangá, é bom anime, só que eu acho que são sagas meio que eternas, assim, que você leva muito tempo pra acompanhar. Quadrinhos, cara, comics, você lê os arcos, aí você lê um arco e fala, puta, que arco foda.
Porque pra entender o Homem-Aranha é super simples.
É, né? Não, Homem-Aranha é ótimo. Saga dos Clones é super bem explicada. Mas, cara, acho que a coisa mais perto que eu cheguei de mangá foi quando eu lia Dylan Dog. E Dylan Dog não tem nada a ver com mangá.
É, não, o Dylan Dog é quadro europeu, porra.
Peraí, falou merda. Mas ganhou...
Falou merda. Aí. Tira ele do podcast. Quem chama esse cara do podcast?
Pedrinha.
Então, eu acompanho muito mangá, agora por causa dos Avengers, por causa dos meus filhos. Eu tô tentando acompanhar, mas eu não consigo entender, é tudo bagunçado, os quadrinhos americanos, você tem tudo multi-universo, o mesmo personagem faz parte dos Vingadores, faz parte não sei da onde, e não sei, eu não entendo nada. E o mangá tem um começo, meio e fim, né?
É.
Pode ser uma coleção enorme, só que tem um começo, meio e fim.
Tenta só se concentrar nos filmes.
É uma boa. Minha mãe
falou a mesma coisa. Ô, Roger, eu não tô entendendo nada, né? Questão de quadrinho, cinema. Eu lia, quando você era mais novo, eu lia os quadrinhos e tal, mas agora eu não tô entendendo, mas porra nenhuma, cadê o Wolverine nos Vingadores? Eu falei, mãe, calma. Não é assim. Cinema, quadrinho, cinema.
Pergunta aqui.
Mídia é diferente. Pera aí que o Macateira quer falar.
Desse lado tem pergunta.
Tem o Joãozinho.
Eu tô em pé à toa.
Pera aí, vamos mudar de nome. Joãozinho, vai, Joãozinho, você.
Queria falar que...
Já te conheço, já?
O Tindia chamava que... porrada, viu? Que o cara era mais magro. Falou assim, te conheço, meu irmão. Fica ligado aí, meu.
Levanta, por favor. Fala perto do microfone.
Se continuar a discussão de mangá e anime, mangá e comics, não pode usar o Rob Liefeld como argumento, porque ele é café com leite também.
Vamos.
Rob Liefeld tem uma Lamborghini e uma Ferrari, então eu tô... E uma camiseta. Me deu um autógrafo.
Pergunta, vai.
A pessoa usou toda a chegosfera pra mandar um contato pra San Diego Comic Con. E o cara podia, sei lá, pegar o autógrafo do Ben Affleck. Pegar um autógrafo do Chris Claremont. O cara foi pedir o autógrafo do Liefeld. O cara conseguiu um autógrafo do Liefeld.
Perguntas.
Que alguém faz isso, Catena?
Perguntas.
É muita suspensão de
discurso. Joãozinha. Vai, Joãozinha, em pé, por favor.
É, então, como vocês se sentem ao ver seus personagens sendo... Sabe o que você é? Chipar. Quando chipam pessoas.
Eu sei, eu sou o chip do Pablo Sarmento.
E como é que vocês se sentem ao ver seus personagens sendo nessa disposição, assim?
Uma pergunta. Toma um salgadinho sabor com camarão.
Como que é, moça?
Como a gente... Acho que... Vocês já viram quando finalmente o mangá que você acompanha vira um anime e aquele um minuto de abertura com uma música foda tocando e você fala, era tudo que eu precisava e o anime nem começou? É mais ou menos assim como a gente sente.
Eu vou resumir em duas palavras. Warner, Rurouni Kenshin. Live action, os três filmes, quem assistiu?
Qual filme?
Foda!
Ai, tem a pergunta.
Até arrepiei, velho. Tem os cabelinhos.
Joãozinho.
Oi, boa tarde, eu sou o Abraão.
Boa tarde. Você é o João, pode falar.
Fala, velho.
Eu queria saber a opinião de vocês referente ao Marvel agora.
É foda, né, cara?
Cala a boca, Change!
A Marvel, ela tá fazendo a nova campanha dela, All New, All Different, que eles estão mudando o sexo do Thor, sexo do Wolverine, eles estão fazendo várias coisas diferentes. Eles estão mudando o sexo de personagem, recriando vários arcos. Eu queria saber a opinião de você referente a isso.
Pera aí, só um minutinho.
Boa pergunta.
Nós fizemos uma entrevista antes de entrar pro palco. O cara tava até aqui no Sandequetá. Tá ali. E aí? A respeito disso, cara, eu acho que a questão do reboot... Estou respondendo a sua pergunta, você tá de costa aí, caralho?
Olha pra ele, cadê a educação, porra?
Sua mãe te deu educação, não? Pega o salgadinho de volta ali. Pega. Quem chamou esse cara pro podcast?
Gente, pessoal... Porra. Peraí, só uma mensagem ao pessoal da organização. Desculpa, eu peguei todos os salgadinhos e estou distribuindo aqui. Foi mal.
Tem problema não tem água. Então. Porra, Tchê. Mas eu acho legal porque é o seguinte, tem um público novo chegando, tem uma nova geração de leitores que tá chegando, que conheceu os quadrinhos pelo já citado Maurício Souza, pela Disney e pelos mangás, que estão querendo ler alguma coisa relacionada ao comics. Então eu acho que esses reboots que a DC e que a Marvel estão fazendo é uma apresentação bacana para um personagem que nós, velhacos, já conhecemos, que já são clássicos na nossa cabeça. Nós, os velhacos, a gente não aceita muito bem, entendeu? Mas a gente não vai deixar de ler porque a gente paga, né?
Rodney.
Posso falar palavrão? Rodney. Peraí, deixa eu passar pro Nerd Reverso aqui, peraí.
Participação da plateia.
Eu só ia comentar sobre essa questão, que eu também tinha essa mesma resistência que o Rodney comentou, porque a gente é o velhaco, a gente quer ler aquilo que era, o que a gente gostava quando a gente era moleque, só que vem ocorrendo essas mudanças, como o rapaz ali, o Pedrinho, perguntou, e assim, a minha postura hoje em dia é de ver, mudaram o sexo de um personagem, mudaram a etnia de um personagem, como? Como é que é essa história? Que história o cara tá contando? É uma história bem contada? Essa que é a questão. Vão fazer mais um anime de Dragon Ball. Pode ser simplesmente um caça-níqueis, pode ser uma exploração, mas pode ser também uma coisa legal.
É rapidinho, me permite um parênteses. Você falou da transformação da Thor. A tempestade já foi um Thor. E você tem o Bill Raio Besta.
Tá bom. Vai. Pera aí, Joãozinho aqui, vai.
Eu só queria saber se tem alguma coisa na cadeira do Rodney aí que não consegue ficar sentado, cara.
Tem, se você quiser eu te mostro.
Rodney, comporte, pelo amor de Deus.
Mas eu não posso, eu sou casado.
Ai, bota ele pra fora, vai.
Vai, pergunta de
Vem cá
aqui.
Me tirar, ô.
Pronto, só refazendo a pergunta que aquela menina fez aqui. Ultimamente, com essa renovação da popularização dos comics, com os filmes que tá tendo, é Avengers, daí tá, os filmes do Thor, do Homem de Ferro, tá vindo um público novo, muito de garotas que antes não conheciam e que começam a fazer couples, a shippar, a fazer couples com os personagens, geralmente homossexuais. Isso, por exemplo, Batman, Super-Homem, Thor com Loki...
Tudo bichona, entendeu? Tudo bichona, é isso.
Calma,
mesmo.
Calma, deixa eu terminar.
É isso mesmo.
Eu queria saber, aliás, a amiga aqui do lado queria saber, o que é que vocês acham, a opinião de vocês, se isso é positivo, porque tá atraindo mais fãs, mesmo que não natos, ou se isso vai desvirtuar os verdadeiros objetivos do que é os quadrinhos comics. É isso.
Fala aí, Thales.
É a primeira lei de Ultra, né? Toda forma de prazer é válida. Então. Aê! Vamos adiante. Eu tenho uma pergunta pro Catena.
Pergunta.
Calma aí. Tem mais uma resposta aqui.
E a oisação dos comics. Eu tenho uma pergunta pro Catena. Catena, qual é o nome do vermelho do batom dela? Ele é nosso maquiador.
É o nosso maquiador oficial.
Tem uma coisa, tem pessoal que é contra a iurização dos comics. Que é negócio de mulher com mulher. Saca? Então aí eu lembro a lei de Ultra, que toda forma de prazer é válida.
Olha só, peraí. A gente vai continuar. Oi? Qual é? Bom, peraí.
Ele não sabe a cor.
Eu sei a cor. É alguma coisa tipo Gabriela, que não sabe de nada, assim. Atenção. Vamos continuar, vamos ter espaço para muitas perguntas, mas a gente só tem o Glico Snack sabor frango, só tem esse. Então, todo mundo aqui vai decidir para qual pergunta, tem que ser uma pergunta muito sensacional para ganhar o incrível Glico Snack sabor frango, 40 gramas, 120 calorias.
Valendo! Então,
peraí.
Oba.
Não, a próxima.
Leva lá pro Peter Sellers fazer o Magnum.
Não sei, é a melhor pergunta. Vamos lá.
Aqui. A Giovana.
Giovana, peraí. O Pedrinho de Chapéu aqui falou aqui.
Pedrinho de Chapéu.
Vai lá. Ó, tá em jogo, hein, cara.
Alô, boa tarde. Eu cheguei há pouco tempo e percebi que vocês estão num debate entre mangá e comics.
Não,
desculpa.
Tira ele do podcast. Quem chamou esse cara do podcast? Sai fora.
Eu cheguei sozinho.
Chegou e agora perdeu. Tchau.
Mas a pergunta. Quando mistura as duas coisas, como recentemente foi anunciado um crossover de Avengers com Shingeki no Kyojin, como vocês gostam disso?
O quê?
que mistura...
E hoje o sabor...
Que mistura HQs no mangá, os personagens do mangá no HQ.
Ah, mas foi só fora isso aí, né? Não teve aqui, não teve nos Estados Unidos, né? Só foi no Japão. Foi. Ah, eu acho que toda forma de amor é válida.
Peraí, não é amor, não, é prazer. Amor não constrói nada.
É gigantismo, né? Não, eu acho... É verdade, é prazer. Cara, eu acho que é caça-níquel. É o a que a gente fala de premissa e proposta.
Qual gibi?
Se ela é interessante dentro de um universo, ela é interessante. Isso aí só foi...
Qual gibi de porradaria não é caça-níquel? São
coisas que a gente... Calma, eu
vou lembrar. E eles caçam o nosso níquel.
É, o Atman.
Gente, a gente dá... É, não.
Todo gibi.
Eles fizeram por altruísmo, não foi pra ganhar dinheiro, não.
Peraí. O Necronauta começou assim. Não é de beleza, não, né?
Olha só o tamanho do cara.
Agora você não
o cara é grande, pode zoar não, Change.
É a pergunta que vale agora.
Quando vou
é
te ajudar vão... não, hein, Change. Você se vira aí.
Quando é que vocês vão expulsar o Nazica e o Tango do MDM?
Não pode, não pode. O Nazica é o editor, ninguém quer editar com a porra.
Pô, o cara do Vivaco não?
Não, o Vivaco é só o nosso editor-chefe.
Pergunta aqui do Pedrinho...
Vocês estão acabando com a autoestima do Nazica, hein?
Pergunta... Não, você não ganhou. É, pergunta aqui do Pedrinho de cabelo grande aí, vai.
Daniel,
pega o microfone. Vou ficar
falando. Fala pra gente, cara, o que significa lábios da rata?
Não pode
censurado,
falar.
Censurado,
não
censurado.
Pode falar.
Significa censurado. Uma rata é um evento família, nós estamos aqui.
Carnudos. É uma boa, rata, boa tipo pergunta. A mini.
Peraí.
Calma.
É que horror.
Vai. Levanta, por favor.
Oi, sou eu. Heitor. Tudo bem?
Heitor! Grande Heitor! Aê, Heitor!
É, então.
Heitor disfarçado, cara. Eu tô meio disfarçado, que legal.
É, então, eu queria fazer uma pergunta, já que o KT... Não,
pronto. Você tá de Gravity Falls, não tá?
Tô.
Ah. Eu achei que era o Ash.
Desenho Gravity Falls.
Eu queria fazer uma pergunta, já que o KT, né, o Roger...
O KT achou que era o Peter Boy. Fala aí, Gator.
O que vocês estão achando do... Como o lançamento do Jackpot aconteceu aí, agora o KT é um homem rico, né? Jackpot. Eu queria saber o que vocês acham do momento do mercado, assim, de quadrinhos independentes. Como tá acontecendo aí, tipo, com que as pessoas estão sendo financiadas e fazendo os quadrinhos de... Assim, fornecendo quadrinhos pro mercado que não necessariamente seria fornecido se não tivesse o apoio de quem já quer ler o quadrinho.
Mereceu um salgadinho.
Mereceu pela pergunta importante.
Pergunta inteligente.
E mereceu por ser o Heitor, galera! É o Heitor, gente!
O Catena, como você citou aí o Jackpot, deixar o Catena responder primeiro. Calma aí, alguém tirou foto disso? Acabei de ver isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. E aí? Ó, mas aí, ó. A mangá tem essa vantagem. Mangá tem mais princesas mágicas do que comics. Né, lá?
Vai, o Rodney hoje é uma princesa mágica.
Catena. Você colaborou no Jackpot, Heitor? Então, a gente tava outro dia até conversando, até falei com o Bukemi na hora que a gente foi beber antes de gravar, porque a gente bebeu antes de gravar. Podia falar.
Porque normalmente a gente...
Parece que a gente bebeu antes de gravar. Tiram faculdade de novo. Eu acho que de 2 anos pra cá o universo nerd, tipo, bombou, assim. Hoje em dia é legal ser nerd, hoje em dia todo mundo tem camiseta. Eu tenho uma camiseta que sou eu, mas tudo bem. Mas todo mundo tem camisetinha de anime, de comics. É legal colecionar. A gente não tinha isso há 10 anos atrás. O mercado me deu um boom. E talvez por causa da CCXP, talvez tenha dado uma impulsionada maior. O Anime Friends tem há 15 anos. Quem é do Anime Friends aqui? É por aí, né? Porque eu lembro que eu ia em 98 no Anime Friends. De mais pra frente. Então era outra coisa.
Aí,
o público,
ele,
o público
ele,
já era um pouco menor.
Ele vai. Tá com vergonha.
Deixa eu terminar. Eu tô querendo mijar, pra falar a verdade.
5 segundos.
Não, então o mercado tá muito propício pra quadrinho independente, 4, pra nerdice em geral. Hoje em dia dá pra 3, consumir e gastar tudo, babei.
2. 1.
Acabou. Sim. O atravessador, né?
Peraí, pergunta.
A internet deixou o autor perto do leitor, sabe? Então não tem mais aquele negócio do lápis de cristal que a princesa desenhista recebe e se torna uma desenhista feliz para o resto da vida. Entendeu? Não tem mais isso.
Pergunta aqui da Joãozinha Capitão América, vai.
No terceiro filme...
Calma aí que o pessoal não tá prestando atenção, que estão num momento de toda forma de prazer é válido.
No terceiro filme do Capitão América, tem a briga entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Quem vocês acham que leva?
O Capitão América, porque ele quebra a parede com um soco.
A gente sempre Capitão América.
Pera aí, então. Vou lançar um aqui. Wolverine ou Batman? Com preparo.
Wolverine.
Chupa DC.
vamos lá, peraí. Perguntas!
Aí, eu tô só respondendo aí, ó. O Capitão América, sabe por quê? Porque quando ele bebe, ele não fica bêbado. Já o Tony Stark...
Gente...
Foi um preconceito contra os alcoólatras, que é uma doença, o alcoolismo é uma doença.
Foi plantado, hein?
Você devia ter mais cuidado com o que você fala.
Estão te sabotando aí, hein, cara?
Logo eu.
Por favor.
Só pra fazer com que o mangá ganha, aí me pergunta quantos animes eu já vi, quantos mangás eu já vi. Mas depois, quantos comics?
Quantos comics você já leu?
Na verdade, só vi filme, então... Mas todos foram forçados.
É só o que precisa.
Eu fui forçada.
Ah, mas olha só. A resposta dela é importante, sabe por quê? É a questão de idade. É a molecada tá indo pra um outro caminho. Um dia não vai ter ninguém vendo comics. Vai ter vendo Marvel fazendo mangá, né? Aquelas coisas que a Marvel faz.
Você é pai que não educa.
Ó, eu tenho 10 anos.
Seu pai é o Stephen King?
Igual.
É igual sim, cara.
Parece.
Chama o conselho tutelar pra falar com esse homem.
Peraí, ó.
Fala aí, Giovana.
Ó, eu só vi 3 comics e todos foram forçados.
Castigo. Não comeu tudo. Vai ler o Batman agora.
Não.
Só pra averiguar se foi crueldade infantil. Algum deles foi Wolverine, a origem?
Não.
Ah, então você tá bem.
Cara do Liefeld também, né? Por favor.
Não, mas eu fui forçada pelo meu priminho, hein? Fui obrigada a ver 3 filmes. Um foi na escola. Não, não foi isso.
Dá um coro no seu primo.
Eu tive que ver Batman, sei lá, eu acho que um bem antigo.
Sei lá, um Batman aí.
Pra lá de antes.
É tudo igual, Batman, cara de roupa preta.
Eu fui obrigada a ver pelo meu priminho.
Era o Batman com o Mamilo? Era o do Schumacher? Que tinha o Robin?
Não era ele.
Não?
Não era ele.
Ainda bem que a mente dela tá sã.
O próximo.
O pai, não foi cheiro da fruta, não.
Eu tenho que ver aquele lá, aquele filme lá que tava mostrando os filhos dos que. Não sei o que lá, dos Vingadores. É, esse aí mesmo. E o outro foi um filme do Homem de Ferro, que eu não sei.
E o mangá, qual você mais gosta?
É o que o problema tá.
Você quer mesmo saber quantos mangás eu já vi? Mais de 100, tá?
Uou!
Ó, já vi Sakura, já vi Sailor Moon, já vi Blue Exorcist.
Qual você mais gostou?
Sei lá, tem mais gente.
Chupa, Jade!
É. Merecido, né?
Merecido.
Merece,
parabéns.
Merece.
E Giovana?
Olha, quando o seu priminho te pedir pra... Ah, você vai ter que ver um filme de comics? Você é a Mulher Maravilha. Rebenta ele. Pode rebentar.
Autorizado.
Pergunta aqui.
Tem um atrás. Frederico. Assinando ali. Frederico.
Não, até pegando o gancho da Giovana, eu queria perguntar pra vocês se o mangá não tem crescido tanto pela falta de interesse dos comics em fazer produto voltado pras meninas até. Que a gente vê um material muito voltado pro público masculino. Cara, o MDM como um podcast feminista que somos agora.
É mais do que isso. Os comics, eles nunca se preocuparam em fazer nada além de gibi para meninos. Não tinha... Aí depois chegou nos anos 80, ali no final dos anos 80, resolveram fazer gibi para homens, adultos. Mas até então não mudava muito o público. Você vai ver mangá, tem mangá que a história é sobre um chefe de cozinha. Tem mangá que é sobre um empresário. Tem mangá que é um samurai. Tem mangá sobre qualquer coisa, para qualquer pessoa. Uma boa... Fone, pô.
Pera aí.
Bola de tênis.
Pergunta aqui.
Bola de tênis.
Rapidinho, o HDR falou antes sobre isso um pouco. É que enquanto o comics está pensando em não morrer, porque é esse que é o pensamento, ele tá pensando em não morrer, por isso ele tá buscando novos públicos, porque só nós velhacos liamos comics agora. Enquanto que isso o mangá, a indústria do mangá, a indústria japonesa de quadrinhos, já pensa em gênero, já pensa em estilo, já pensa em diversas faixas etárias há décadas.
Tá sendo o momento ideal, cara, para a indústria dos comics, porque eles descobriram o mercado digital e justamente eles estão podendo atingir públicos que não vai o tempo todo nas comic stores. E lá nos Estados Unidos, principalmente, o mercado lá é muito escravo das comic stores. Então eles estão lançando gibis digitais e testando esses novos nichos, inserindo minorias, trabalhando temas diferentes. E esse é o tipo de coisa que o Japão já estava fazendo, porque a indústria de quadrinhos do Japão é grande demais. E isso não estava ocorrendo nos comics. Então agora essa migração para o mercado digital está mostrando que existem esses outros públicos. E vai chegar um momento que o próprio mercado japonês, por ser gigante e ter muito autor independente fazendo os seus prozines, os seus cozines, eles vão acabar migrando também muito da sua linha editorial pro mercado digital. Então é uma consequência natural.
Você falou aí de quadrinho pra mulher, que não tem tanta personagem feminista. Eu vou te falar uma personagem de quadrinho, que era da literatura, foi para o quadrinho e foi antes da Mulher Maravilha. Red Sonja. Calma, a relevância dela é o seguinte, ela não dá pra qualquer um não, filho.
Meu, tu queria que
tem
ela...
Tem que ganhar só dela no combate, xará. Ó,
por mais que eu ache a Red Sonja, principalmente a do John Byrne...
Isso. Calma, calma. Calma, calma. Controle os seus hormônios, pelo amor de Deus.
Ah. Você não queria ver ela com cosplay de Sonja.
Ô, Rodney.
Né, o pai Sonja, dela também não.
Rodney, a Sonja já ganhou do Conan?
É maravilha.
Eles já brigaram? Já deu empate? Ou... Não?
Ó, quando ganhou? Eu acho que esse ponto é muito importante. É, eu sou velhaco de anime que eu via Carecano no VHS. Então, tipo assim, há muito tempo atrás, as mulheres no mangá e no anime não tinham nem presença. Elas eram a sombra do homem. Isso também foi uma revolução. Mas se a gente quiser trazer um terceiro elemento à mesa pro ano que vem chamarem a gente pra discutir, a gente coloca o cartoon. A gente tem princesas dentro da Hora da Aventura que são tão mais fortes e mais inteligentes que o Finn. A gente tem, por exemplo, a nossa linda Gabriela ali com a camiseta do Steven Universo. Que a autora virou e falou, toda vez que alguém pede pra eu colocar uma gem, né? Um homem gem dentro da série, eu mando um link pra ele comprar os Vingadores. Porque de homem super-herói e exemplo forte, a gente já tá cheio. Boa. Deixa eu encher o universo dessas coisas bacanas.
Boa, Vivaco. Pergunta do Super Pedrinho aqui, vai.
Ei, moçada. Boa tarde pra todo mundo.
Boa tarde.
Eu acompanho o MDM desde 2003, tá?
Nossa.
Coitado.
Gente, não façam isso. Vamos
esse cara embora.
Eu fico perplexo como vocês não conseguem ganhar dinheiro que nem o Jovem Nerd, velho. Vocês têm puta acesso, velho.
Cara, pera aí. Você tá aqui com camiseta,
mas vai comprar da MDM. Você tá aqui desde o início do podcast? Já viu o quanto de besteira que a gente falou? É por isso que a gente não ganha dinheiro.
Cara, olha só. E mesmo que a gente ganhasse dinheiro que nem o Jovem Nerd, olha quantos são aqui pra sustentar e pensa quantos não vieram.
É, pelo menos a gente tem tantos gordos quanto lá, né?
Justo. Peso é o mesmo.
Por essa zoeira que eu acompanho vocês.
Eu só edito o programa. Tchau, gente.
Peraí, antes de você sentar, Pedrinho, faz favor pra mim. Assovia o tema do Superman, do John Williams.
Eu já sou uma droga pra cantar no
karaokê. Agora Star Wars, vai. Não, velho. Perdeu, senta.
Então, minha pergunta é o seguinte. O que vocês acham que as empresas de quadrinho têm que fazer pra amenizar o desgaste dos quadrinhos? A gente sabe que o Batman tem umas 3, 4 revistas que saem todo mês, e digamos daqui uns 15 anos isso vai gerar um desgaste enorme, já tá ocasionando. O que vocês acham que tem que fazer pra amenizar isso?
Tarcísio! O Tarcísio não é mudo, gente, vai, fala, Tarcísio.
Cara, ele nem ouviu a pergunta, olha que filha da mãe, cara, olha aí, cara.
Resume pra mim.
Não. Responde.
Pra cortar gasto, tem que cortar desenhista que vai em evento de anime pra dar palestra.
Vai,
primeira coisa que
tem
que fazer. Corta os gastos desses caras.
Eu acho que tem que cortar os desenhistas e os... e tudo.
Cara, tá repetindo a resposta. Caraca!
Só pra responder a pergunta aí do rapaz, eu acho assim, falar em desgaste é complicado, porque realmente a indústria de quadrinho vende menos hoje do que vendia décadas atrás. Mas indústria de música, várias outras indústrias também estão assim. Então, porque tudo mudou, a internet mudou uma porrada de coisa. Nos Estados Unidos, como o Daniel Galera comentou, o mercado de quadrinhos é muito escravo de comic shop, e comic shop não é um ambiente que todo mundo entra, todo mundo conhece. É diferente mesmo de um art, que é um gibi que é popular lá e não muito aqui, que vende em supermercado. Como aqui você vê a Turma da Mônica e Disney vendendo. Lá não tem esse tipo de coisa. Agora, desgaste é meio complicado falar, porque não teria 3, 4 gibis do Batman por mês se os 3, 4 gibis do Batman não vendessem. Então, eles são uma indústria. Eles não estão fazendo porque, nossa, tem um monte de roteirista talentoso, um monte de desenhista talentoso querendo trabalhar com o Batman. É porque eles sabem que o Batman tem mais chance de vender do que um herói novo. É meio por aí.
É rápido. Eu ia citando outra. Eu acho que uma coisa que mantém muito o mercado aquecido é a transmídia, porque muita gente que vai no cinema...
É isso. Eu acho que isso é uma suspensão de descrença sua, cara.
É. Muita gente que
quer
vai
dizer
no
que
cinema...
Quer dizer que toda forma de mídia é válida. Também.
Ou Midas, né?
Midas. Cara, olha só, não tem fórmula. Ah, ou, na verdade, tem uma. É fazer boas... precisam fazer boas histórias.
É, só lembrando...
E só lembrando também que um dos posicionamentos da DC, caso vocês não se lembrem, é usar os quadrinhos como mídia experimental, assim. Então, joga a história lá que vamos ver o que pega. E aí pegou, coloca pra outra mídia, coloca pra um desenho animado, coloca pra um filme, coloca pra um videogame. Então, talvez seja o que rola a adaptação mesmo, né, do conteúdo. Pergunta aqui do Pedrinho Sayajin, vai.
Thiago. Boa tarde pra todo mundo. Aproveitando o gancho da menina, eu queria comentar da minha filhinha, tem uma menininha de 4 anos, que esses dias, mesmo com esse acesso enorme, principalmente das princesas da Disney, que não era comics, mas entra ali meio que no meio, ela pediu pra mim, eu juro pra vocês, pra assistir o Dragon Ball no cinema, e durante a sessão do último filme, ela pediu pra ir no banheiro e falou pra mim, bem baixinho no meu ouvido, que ia esperar o Goku sair da tela pra ela poder sair.
Oh.
Falando disso também, eu queria saber qual que é a opinião de vocês a respeito do Alma de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco, que lançou agora. Pô, eu adoro Cavaleiros do Zodíaco, sigo desde o começo, sou fãzaço deles, só não curti o Ômega, porque eu acho que lá porcaria, matar todo mundo ali, ninguém merece. Até aí,
eu acho que eu morreu. Sou provavelmente o MDM com mais mau gosto, porque além de gostar de comics, eu também gosto de Cavaleiros do Zodíaco.
Pô.
Eu assisti também. Eu tô assistindo o Alma de Gordo, né? Dois, que a gente fala.
Pô, a armadura de ouro tá com asa toda.
Eu quero mudar agora de casa, assim, não vou ficar na casa do jovem do Nerd. Não,
hoje você vai ver Steven Universe com a gente, se fudeu. Jovem Nerd.
Vai.
Mas assim, eu acho que a série nova é bacana. Porque te dá uma nova história, né? Que é uma coisa que os fãs, os velhacos que nem a gente, que viram na Manchete pela primeira vez quando eram moleques, queriam muito ver. Só que podiam ter feito um pouquinho melhor, né? Porque em termos de produção é muito, muito cagado. Então eu me decepcionei bastante com isso. Alguém mais viu? Quer comentar?
Eu vi um capítulo.
Ninguém viu. Saori toma uma flechada, né? Aí tem um relógio.
Nossa, exatamente.
Cara. A mina é mais furada que peneira.
Cara, tá cagando, né, cara? Na
animação. Tá muito cagado. Não, o que é pior, você vê, assim, animação fan-made que é melhor do que animação oficial.
Sim, você pega a animação da Guerra Galáctica, né, que já não era essas coisas lá, e são bem melhores. A pergunta verdinha aqui, vai.
Vocês comentaram sobre que mangá tem mais variedade, né, pra vários públicos e tal, mas vocês não acham que isso acontece também porque o pessoal que curte comics é meio chato quanto a mudança?
Que isso, não. Não, primeiro que o seu logo do Justiça tá desgastado, não gostei da mudança que você fez, você parou.
Porque eu tô vestindo de Coringa com o logo do Justiça.
Não, você tem cabelo verde, você é muito esquisito, eu não vou te responder.
Não vou responder, você mudou muita coisa.
Assim,
você tá falando porque o Coringa do Leto não vai ser melhor que o do Ledger, que não é melhor que o do Jack Nicholson, que não é melhor que o Homero, que é melhor que o do Feira da... Que não é melhor que o Feira da... Até parece que a gente reclama
de tudo. O Menos Steel mesmo, quando foi lançado, o pessoal elogiou muito o filme, falou muito bem. Ah, mas o Super-Homem quebra o pescoço do cara, não pode.
Pode
ser adaptado, nada pode ser mudado, que o pessoal reclama
pode
muito.
Pode tudo, vale
eu
tudo.
Eu tenho uma frase que eu falo
só não
lá
vale
no...
falar merda.
Exatamente. Eu tenho uma frase lá no Argcast que eu repito e eu acho que exemplifica bastante isso aí. Na minha cronologia pessoal, por exemplo, tá? Os Titãs novos não existem. Pra mim, os Titãs do Jorge Pérez e do Ovo. Então, na verdade, quando tu vê uma mudança num quadrinho, na verdade, o editor não tá pensando mais na gente que acompanhou aquela outra fase. E então, quando você for pensar bem, tu tem que aceitar que os personagens, você gosta de uma determinada fase deles, mas eles não são um produto seu o resto da vida. Tu pode te apegar a uma fase dele, ou a quando ele foi escrito por um autor, desenhado por outro, mas eles têm vida própria. E, acima de tudo, eles são produtos, né? Eu mesmo, e o Rodney também, pra gente ser autores de quadrinhos, às vezes a gente recebe o roteiro que tá acontecendo coisa com o personagem e a gente fica assim, porra, mano, que merda, sabe? E aí tu fica, cara, mas não é nosso personagem, ele é um produto, tu tem que ser profissional. Aí tu pensa, ah, mas eu não sou profissional, sou um leitor. Então você lê o que você gosta. E eu acho que é importante tu saber realmente se aquela história do Batman lá, o Batman já não é o mesmo Batman que você curtia. Por isso que existem as graphic novels, por isso que existem também os quadrinhos de outras linhas, histórias de realidades alternativas, que é pra agradar todos os públicos. E aí, respondendo a outra pergunta que teve, é isso que vai fazer a indústria de quadrinhos também seguir em frente. Porque o Japão já fez isso. Eles não fazem só pro público. E os comics estavam o tempo todo falando com aquele mesmo público que tava ficando velho, comprando o mesmo gibi, e o cara ia morrer e o gibi ia parar de vender. Então eles têm que fazer pra diversos públicos. Se a gente não gosta de alguma coisa, vai ler outra coisa, sabe? É simples.
Peraí, rapidinho.
Só dar uma opinião em cima do que o Daniel falou. Vai, rapidinho. Eu acredito que nós, quando eu falo nós, questão de leitor, nós temos que abrir nossa cabeça pro que tá vindo. Entendeu? Sem desapegar naquilo que a gente... da nossa cronologia pessoal, como o Daniel já falou. Porque é o seguinte, o personagem, o quadrinho, ou o que for, é um produto. ele tem que ser renovado. Você vai ficar comendo macarrão a bolonhesa o resto da sua vida? Não vai. O Change come bolovo o resto da vida dele, mas o Change é o Change. Né? Ele tem a mesma camisa há 20 e tantos anos. Né?
É verdade, essa camisa aqui eu comprei em 99.
Aí, ó, 99. Então, eu acredito que se você gosta de um personagem, não importa se ele vai mudar de uma mídia pra outra, ou se ele vai mudar, ou o manto vai passar pra um outro personagem, pra assumir o manto dele, no caso do Batman, que o Robin já foi o Batman, aquele viadinho, e tudo mais. Mas, cara, se você gosta mesmo, você tem outras alternativas, além de acompanhar os comics mensais, né? Você tem as graphic novels, você tem edições especiais, você tem animações, você tem filmes, entendeu? Que vão manter a pegada do personagem clássico.
Só uma coisa, rapidinho. O Zack Snyder não existe na minha cronologia pessoal.
Ninguém te perguntou nada.
Eu acho que, pra resumir isso, tem muito leitor chato que ele pensa que ele é o dono do personagem só porque é o personagem que ele acompanha desde a infância. E não é, o personagem, ainda mais esses de comics, né, que já tem aí 70, 80 anos quase, eles vieram antes da gente, vão continuar depois da gente, e você acompanha uma parte daquela trajetória. Você pode gostar mais de uma parte ou de outra. É a cronologia pessoal que o HDR fala. Mas assim, você não é dono do personagem, sabe? Então, se você não gosta, tudo bem. Você gosta de uma história, não gosta de outra, o personagem vai continuar. Você não é dono dele.
Você pode, inclusive, parar de comprar aquele gibi e passar, por exemplo, pagar a conta de luz. Escola dos filhos.
Lavar uma louça.
Pode não gostar do Gordon ser Batman e usar suspensão de descrença.
É, olha só. Última pergunta.
Só uma última colocação. Se você quiser praticar o desapego e ainda continuar ligado à ficção científica, esse universo nerd que a gente gosta tanto, assista Doctor Who. Você vai.
Assista Doctor Who e ouça o Who Cares For.
Não, ninguém vai escutar isso. Ninguém vai escutar
fazendo
isso.
Jabá, safado.
Ninguém vai escutar isso. Última pergunta.
Mais de uma vez, vocês falaram da questão de velhaco, universo mais velho, novas adaptações de mídias, isso e aquilo. Mas o que vocês acham do que tem acontecido? Mais com os mangás que eu tenho visto do que com os animes, de adaptações pela primeira vez de clássicos antigos, como ano passado com Parasite, que foi uma adaptação bem feita, apesar de algumas mudanças, como sempre, de um mangá encerrado há muito tempo, e dessa temporada que tá tendo do Shio Totora.
Esse mangá é muito bom, Parasite, é uma pena que não fez tanto sucesso aqui. Eu gostaria mesmo de ter visto mais dele. Mas assim, isso que acontece da adaptação pro mangá, do mangá e pra outras mídias também, mostra que tá sendo... Essa expansão da mídia quadrinhos para outras mídias, para justamente se potencializar e renovar os leitores, mostra que os leitores não estão mais na banca. Os leitores, os novos leitores, eles estão nas mídias de plataforma digital, eles estão no videogame, eles estão comprando um filme ou uma série sob demanda, como no Netflix. É assim que eles vão formar novos leitores. Por mais original que seja a ideia, às vezes, de um autor, ele já tá, muitas vezes, escrevendo aquela ideia da minissérie, da graphic novel, pensando em vender os direitos pro cinema, ou para adaptar para um videogame. E o que tá acontecendo com o mercado japonês é justamente isso. Estão faltando ideias novas, e essas ideias, as clássicas, seja até de mangás obscuros, como foi o Parasite, ou de séries bem famosas, e ganhando versão para cinema, sendo feito o mangá todo de novo, ou então sendo feito uma animação em computação gráfica, mostra que eles estão olhando para outras mídias para pegar renovar o público. Eles também não estão conseguindo isso.
É, galera, fechamos, tá?
Acabou.
Primeiro...
Só agradecer aqui
nosso
convidado, porque ele é nosso irmão, mas ele não é do MDM. Ele é do NHDR, do Estúdio Dínamo, do ArgCast. Faz seu jabá aí, HDR.
Qualquer coisa, dinamo.art.br, o ArgCast, o podcast do Dínamo Estúdio, e o meu canal do YouTube, youtube.com/DanielHDRArt. Falamos no evento aí.
Último recadinho aqui.
Quero agradecer a todos e ao MDM por ter me trazido pra cá, e agradecer a minha mãe por ter me feito.
Eu queria pedir desculpa a qualquer coisa, porque a gente tem sempre que pedir desculpa porque a gente fala muita merda.
Já foi, a menina já foi.
A gente fala muita merda mesmo, ela já foi.
Mas tem outro menino lá no fundo, fala.
A gente fala muita caca. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado ofendidos com a gente.
Outra coisa, pedir desculpa
pro... Eu queria agradecer ao Anime Friends por ter trazido a gente aqui. Espero que eles não se arrependam.
E a gente queria pedir desculpa pra quem vai palestrar em seguida da gente, porque o salgadinho que a gente distribuiu era do camarim, não nosso, tá, gente?
A gente vazou o camarim pra dar salgadinho pra vocês.
Bom, em nome do MDM, muito obrigado, de verdade, tá? Não tire minhas calças, por favor.
Gente que ficou ofendido com alguma coisa, pode te dar satisfação ali fora, tá?
Olha só. Rapidinho, só pra gente fechar, mais uma vez, muito obrigado. Pra quem não conhecia o MDM, quem quiser acessar é www.melhoresdomundo.net.
Leitura de comentário.
É, leitura de comentário, depois.
Vamos para a leitura de comentário.
Comprei nossas camisetas na Fiction Corporation.
Toda sexta-feira, no site, por volta de meio-dia, a um pequeno faixa de horário, entre meio-dia a 11 da noite, a gente publica o podcast. Acessem, muito obrigado, a gente vai estar aqui fora, quem quiser bater um papo é só aparecer. A gente não morde, mas somos bando de balacas. Muito obrigado, valeu, galera. Gente.
Obrigado.
Ei, galerinha do MDM, não tem nem recados, nem leitura de comentários. Tudo que temos é o forró do Jaspion que o Catena pediu. Então escutem.
Ei, você, presta atenção no que eu vou dizer. Não vai ficar sozinho, sou o guerreiro. Da maldição, não havendo solução, sua segurança, temo entrar em ação. Espião.